Agora sim, estamos ao vivo de novo para falar de Star Trek. É sempre uma alegria estar aqui para falar de Star Trek, ainda mais com a companhia do Johnny. Boa noite, Johnny. Quanto tempo?
Boa noite, Kikas. Pois é, tivemos um intervalinho aí entre séries. Opa, deixa eu me mutar aqui, mutar o vídeo, porque agora, para quem estiver ouvindo a versão do feed do Super Amiibos, vai ouvir eu falando duas vezes. Desculpa, mas agora tá tudo corrigido. É, sim, estamos de volta, Kika. Estamos com mais Star Trek aí, começando mais uma temporada de Strange New World, essa série maravilhosa.
Vou só pedir para quem estiver aí com a gente dar um oi no chat para a gente não se sentir completamente sozinho. Então, aguardo
Sim.
os seus ois no chat.
Mande
Aí, ó,
oi.
a Dinei já tá aí, voltemos. Boa noite. Boa noite, Adinei. Bem-vindo novamente. Aliás, eu estava conseguindo fugir dos spoilers, do visual da Mariner e do Boimler, porque eu não queria ver. Acho que a gente até falou sobre isso quando saiu.
Sim.
Eu estava fugindo, assim, lindamente, lindamente. Até que na semana da estreia eu fui impactada. Eu já tinha até esquecido que eu estava tentando evitar. E aí eu vi o Boimler e a Mariner. Droga,
Pois
eu quase consegui.
é. Eu tava um pouco na dúvida. Eu falei, será que eu vou atrás? Será que eu não vou? E daí, enquanto eu tava em dúvida, os tweets, assim, acho que da própria. Da própria Tawny Newsom aparecendo na minha timeline. Ah, ok, beleza.
Eu tava conseguindo evitar, mas eu fiquei um pouco fora quando logo que saiu, né, o teaser. Eu não vi o teaser, óbvio. E só que aí eu caí em uma que era tipo, sabe aquelas que tem várias carinhas de pessoas falando, ah, quem é você hoje? Aí eu tava vendo assim, as últimas carinhas eram eles, eu. Merda. Evitei por
É, assim,
tanto tempo.
depois que a imagem apareceu para mim, eu acabei vendo o teaser.
Ah, tá. É, não, eu nem vi.
Tipo, tem uma piadinha lá que eu gostaria de ter visto na série. Tipo, seria melhor ter visto na série com o contexto da
Tá,
série do que ver solto num trailer.
Dá boa noite também pro
Ok.
Nelson, que também tá aí com a gente. Troll Games. Troll Games é novo pra falar aqui do Star Trek. Não lembro dele nas outras lives. Seja muito
É, ele
bem-vindo.
acabou de falar que o YouTube não tava mais recomendando o canal. Eu que lembrei, acabei vir para o canal, vim pro canal
Pô,
depois de muito tempo.
sacaneou o YouTube.
Os nossos algoritmos, que
É.
somos sempre reféns.
O Anderson também tá aí. Boa noite, Anderson. Vai ser o episódio 7, o
Aliás,
crossover?
Kika, eu vi que você fez um vídeo sobre o Star Trek Resurgence.
Isso, o jogo.
A gente acabou não falando muito sobre ele, né?
Você
Você acabou.
terminou?
Eu terminei, tipo, eu fiz que nem você, assim, na época que ele saiu, eu abandonei o Zeldinha por um pouco e joguei ele até o final. Fiquei positivamente surpreso, viu? Bem, bem legal. Eu acho que era tudo que a gente esperava para um joguinho de Star Trek da Telltale, né? Que não é da Telltale, né?
É, não é.
É da Dramatic Labs, mas é ex-funcionários da Telltale. Para quem quiser, quem tá aqui vendo isso, geralmente é fã de Star Trek. Se você quer jogar um jogo de Star Trek com cara de Star Trek, e tipo, que soa muito como, sei lá, eu diria que soaria como uma temporada de uma série moderna de Star Trek, talvez. Eu digo isso por causa do tamanho. Eu acho que ele teria mais ou menos o mesmo tamanho de uma duração de uma temporada dessas de 10 episódios, né? Eu recomendo demais, assim. A Kika fez um vídeo muito bom, assisti o vídeo, bem, bem
Obrigado.
bacana. Eu comentei lá no Super
Deixa eu por ele
Amiibos,
aqui.
eu fiz uma indicação meio curta lá, mas eu acho que não daria para perder o espaço que a gente tem nessas lives de Star Trek para recomendar aqui. Então, Star Trek Resurgence, ele é um jogo bem estilão os Adventures da Telltale, né? Walking Dead. Eu senti que ele passou mais o clima, talvez, do Game of Thrones, que ele tinha aquele lance de múltiplos personagens, né? Eu acho que eram três
Eu não
no
joguei,
Game of
eu
Thrones.
joguei os do The
Eu joguei o
Walking
primeiro
Dead.
episódio, né?
Foi os únicos que eu. Mas eu também eu taco o link no chat sem contexto nenhum, né? Pelo amor de Deus.
Mas ele é bem bacana, assim, pra quem gosta de jogos da Telltale e gosta de Star Trek, altamente recomendado.
E eu acho até, eu falei isso, eu falo isso no vídeo, né? Eu acho que ele é bem para quem curte Star Trek mesmo. Eu tô até curiosa pra. Não sei se agora já tem gente que jogou assim, que não é fã de Star Trek. Eu fico muito curiosa para saber, porque ele é bem para fã. Então, se a pessoa é fã, eu acho bem difícil não gostar assim do jogo.
É, ele se passa naquele tempo pós-filmes de Star Trek, de Star Trek The Next Generation, mas antes de Picard, né? Tipo, ele se
Sim.
passa naquele miolo.
Ele meio, me deu a impressão que ele é meio conterrâneo de. Conterrâneo não, mas
Contemporâneo.
contemporâneo, obrigada. Do próprio Lower Decks.
É,
Me
sim.
deu a
Eu acho que
impressão,
é a impressão
assim.
que ele dá mesmo.
Meio naquela época, assim. Então é bem legal. Vale a pena jogar. Mas assim, eu acho ele caro. Pelo tempo de jogo, ele é caro, assim. É que eu ganhei a chave, né, pra fazer análise, mas eu pagaria de qualquer jeito porque eu queria ver qual era, eu queria muito jogar. E tal.
Ele é bem um jogo pra fã, mas
É.
assim, eu não sei. Eu, honestamente, quanto que ele tá na Epic, você lembra?
Ai,
Eu acho
na
que ele tá uns
Epic.
80, porque
Ah, tá. No
ele...
PC. No PC, então tá ok. Se for 80, de boa. Ah, deixa eu ver. Até no meu rápido aqui, eu boto Epic e já aparece. 107. É, no PC não tá tão caro.
Ah, não, eu vou abrir o jogo.
Tá
Eu fui
107.
clicar para ir para a loja e ele
Não,
vai abrir o
perderemos o
jogo.
Johnny. Não!
Ah, se eu der Alt F4 aqui, será que ele vai fechar a janela certa? Bom, fechou.
Vamos saber.
Tá 104?
108.
Tá,
É, não, 108 eu acho razoável.
eu comprei foi na semana de aniversário da Epic, alguma coisa assim. Aí
Ah, tá.
tava com uns R$ 25 de desconto. Quer dizer, qualquer jogo que você comprava, você ganhava uns R$ 25 de desconto. Eu
Aí
paguei
vale a pena.
75. Eu paguei, tipo, felizão, né, por ter entregue.
Então, é que no PlayStation tá muito caro, tá R$ 200 o PlayStation.
O Adnei perguntou: nesse jogo de Star Trek não tem nada de universo paralelo? Não. Ou tem? Não, não tem. Se você
Não.
for falando de universo espelho, não.
Não
Mas
tem.
assim, ele é considerado o que o pessoal chama de beta canon, né? As coisas que acontecem nesse jogo não são consideradas canon. Tipo assim, a gente não
Ah,
vai ver. É porque eles tentam meio que. Assim, não que nada que aconteça ali tem impacto no
é? É,
resto do
então,
universo. É
ele é
uma história
bem.
muito bem contida.
É.
Mas eles acabam. O pessoal acaba fazendo essa diferenciação. Tanto que tem o Memory Alpha e o Memory Beta, né?
Mas assim, isso é oficial? Porque o jogo ali.
Não, então. Geralmente jogo entra como beta canon, né? Jogo e quadrinhos, o pessoal acaba fazendo essa distinção e jogando no beta canon. Que é como se fosse os universos expandidos de Star Wars também, sabe? Tipo, se alguém quiser fazer um filme falando que, sei lá, que o Spock durante essa época vai estar em um lugar completamente diferente do que esse lugar que ele aparece, o que vai ser respeitado vai ser a série, o filme,
Entendi.
ou o que é que seja. Então, assim, não, de novo, como eu disse, né? Nada que acontece nesse. É uma história contida nela mesma. Então, ele não vai fazer nada pra, sei lá, não é uma história que vai matar o Picard, sabe? Tipo, você não vai ver coisas grandes acontecendo com personagens da série, dos filmes, etc. O que eu acho que funciona, eu acho que é uma boa decisão. E é o tipo de coisa. Assim. Eu até entendo eles colocarem. O Spock, ele tá em todo o material
Não,
promocional desse jogo,
não
então
fala
dá pra falar.
não fala de
É,
todos.
o outro. É,
Não, é, não
então.
fala.
O outro personagem eu prefiro não falar,
É.
apesar de. Eu fiquei sabendo antes.
Eu não, eu só ia descobrir na hora.
Mas. Como eu tava falando, né? Tipo. Nada que acontece com esses personagens é importante para esses personagens. Eles estão ali. E é um negócio. Isso que eu ia falar, acabei me perdendo no pensamento. É o tipo de reclamação que, vez por outra, a gente faz aqui, quando a gente está comentando as séries, de ter aquela síndrome de Skywalker, que tudo em Star Wars gira em torno da mesma meia dúzia de personagens. E eu acho isso muito negativo, porque, porra, era tão legal a gente ter um Star Trek, tipo, Deep Space Nine, com uma gama inteira de personagens novos, e você conhecer esses personagens novos e se interessar por eles serem eles, é, diferente do que de repente a gente tem em Discovery, que chega lá e fala: ah, não, mas a Michael é irmã do Spock, só que o Spock nunca falou dela, mas ela é irmã, tipo, a irmã adotiva do Spock. Então, é, precisa, tipo, o que que a história ganha você falando que essa pessoa é parente do Spock, sabe? Depois eles tentam mandar umas coisas goela abaixo, como fizeram: ah, não, bota ela para ser a representante lá para resolver o conflito dos vulcanos com os romulanos, porque ela é tipo descendente, quer dizer, ela é parente do Spock, que muitos e muitos séculos atrás foi muito importante. Cara, é tanta forçação de barra. Eu prefiro quando chega lá, ó, me bota esses personagens, esses são os personagens dessa nave, eles estão com esse problema, é um problema dessa nave, eles vão resolver aqui. Tem o Spock lá, beleza, mas assim, o foco dos eventos que acontecem no jogo não tá no Spock. Ele é uma ferramenta ali, então, ok.
É, não é fanservice que nem alguns jogos de, assim, o jogo continuaria sendo legal sem eles, né? Sem esses personagens clássicos que aparecem e.
É, eu entendo
Então.
o apelo comercial disso tudo. Você fala: ó, tem o Spock aqui. E o cara, obviamente que eu não anotei o nome do ator, eu acho que ele fez muito bem o Spock, né? O cara que faz a voz do Spock, eu acho que convence. Ele é um Spock muito mais parecido com o Spock do Nimoy do que o Ethan Peck ou o Zachary Quinto, né? Tipo, ele é o Spock do Nimoy, né? E eu acho que funciona muito bem.
É,
Enfim.
todos os atores, eu até falo isso no vídeo, né? Que eu achei que a atuação. Porque ele é um jogo que você vê que é baixo orçamento, assim, ele não é um
Sim.
jogo. Ele tem várias limitações técnicas, teve bastante bug no lançamento, pelo que eu vi por alto, assim, a galera reclamando um pouco. Tem uns probleminhas, mas eu acho que eles investiram onde precisava investir para valorizar a história, assim, então.
É.
As atuações estão legais, os atores, não tem nenhum que, tipo, é esquisito, que não passa a emoção que precisa e tal. Então, todos
É, eu acho
eles.
que. Assim, todo mundo tem cara. Sabe quando você joga The Sims e dá um zoom até chegar no personagem? É, eles têm aquele ar de bonecão, né? Tipo, mas ok, tipo, a gente tá lá pra outras coisas. E eu acho as expressões faciais meio bizarras, assim, tipo. Principalmente
Eu achei legal até.
quando eles levantam a sobrancelha pra parecer espantado com alguma coisa, surpreso. Parece aquele gif daquela mulher robô com expressões faciais, sabe? Eu não sei se você já viu
Não
isso.
sei se eu já. Talvez se eu ver, eu vou saber.
É muito artificial, assim. O pessoal fica com a sobrancelha mega arqueada. Eu acho, nossa, cara, que coisa bizarra, que coisa estranha.
É, a sobrancelha é bem exagerada mesmo.
Mas ok, tipo, eu acho que eles construíram uma tripulação digna do que seria uma série tipo Voyager da vida, assim, sabe? Tipo, você tem um monte de personagem lá, você sabe quem faz o quê. Eu acho que funciona muito bem. Eu acho que vale deixar aqui a recomendação para quem gosta de Star Trek, vai fundo, assim, é uma experiência bem legal.
Bora falar da série então? Bora
Bora falar
mudar
de Strange
para Stranger
Worlds.
Worlds, que foi para isso que a gente veio. E já
Pois é.
pergunto, Johnny, você gostou do episódio?
Ah, eu gostei bastante. Eu acho que ele foi mais lore heavy do que eu imaginei que um primeiro episódio poderia ser. Eu acho que eles entraram bem no lore de Star Trek. Assim, eu tinha
Em que
certeza que
sentido?
eles, cara, eles falaram da assim. Eles trouxeram muitos eventos e muitas coisas de Star Trek nesse primeiro episódio, sabe? Tipo, o primeiro episódio da primeira temporada, ele foi assim: a gente tinha a questão do drama do Pike sendo revivido, né? Falar, ok, tipo, você vai morrer em algum momento. Tipo, morrer não, você vai ficar desabilitado por causa desse evento, XXX. Mas de resto, a história toda focou naquele planeta que tinha aquela questão, que era aquela guerra, e as coisas estavam sendo resolvidas ali para aquela. Tipo, ele estava batendo menos na história do resto do universo de Star Trek. E aqui a gente viu muitas menções à guerra entre os humanos e Klingons. A gente terminou com um foreshadowing aí do que possivelmente vai ser o grande conflito dessa temporada. Né? Ou pelo menos vai ser a preparação para o final dessa temporada e talvez seja o evento da terceira temporada. Né? Não sei. A gente teve raça nova aparecendo, né? Tipo, raça que nunca foi mencionada em Star Trek. Aí, a gente teve um background da Chapel e do Mbenga, no, voltando ali para aquela questão da Guerra dos Klingons, né? Eu acho que ele foi um episódio que tentou trazer muita coisa sobre. Ok, a gente está construindo um universo aqui, tá, gente? Tipo, tem muita coisa acontecendo e a gente está pincelando esses eventos aqui e ali, e tudo isso vai ser usado mais para frente, ou nessa temporada, ou até mais para frente na série.
Eu achei um episódio esquisito. Eu acho que de todos os episódios que a gente já teve até agora de Strange Worlds, esse foi o que eu menos gostei, assim. Primeiro que eu achei. Eu não sei o que tá rolando com essa mania. Não sei se tá virando moda de ficar girando a câmera, invertendo as cenas. Porque eu acabei de assistir Citadel, não sei se você viu.
Não, não vi.
E quem assistiu Citadel vai saber o que eu tô falando, porque em Citadel eles são tarados por isso. Eles começam cenas e terminam cenas com a câmera virando. E aí nesse eu fui assistir, tipo, eu já acabei de terminar de assistir Citadel, fui ver Stranger Things de novo, a câmera virando em vários momentos, tipo, com a nave, a Chapel e o Mbenga lá no.
Essa cena da Chapel de Mbenga me incomodou, porque eu não vi ganho nenhum na câmera invertendo. Tipo, não era como se estivesse virando a gravidade, alguma coisa. Eu achei uma coisa muito estranha aquela
Então,
cena.
e teve acho que em uns dois ou três momentos do episódio teve essa virada de câmera, assim, vamos ver se a série toda vai ficar nessa. Eu achei esquisito isso. E a parte da Chapel e do Mbenga com o Super Soro, Super Soro, eu achei aquilo muito esquisito, assim,
É
muito
muito
esquisito.
esquisito. Aquilo. Assim. É um tipo de coisa que nunca teve em Star Trek, esse soro de super soldado, essa coisa que deixa o pessoal mega forte. E, obviamente, vai ser o tipo de coisa que eles vão trazer aqui e vão ter que tirar, porque senão todo mundo de Star Trek, em todas as séries, desde a série original, usaria isso. Então vai ter que ter um motivo. Assim, ele tenta meio colocar, fala, putz, a gente vai usar isso mesmo? Não, eu preferia que a gente não precisasse, mas vai ter.
E pelo jeito é
Então,
algo que eles já usaram antes, né? Do jeito que a Chapel fala, eles não é a primeira vez, né?
tiveram que usar, e tudo indica, na guerra contra os Klingons, né? Mas assim, enfim, quando esse negócio aparece do nada ali, eles toma o espinafre do Popeye e sai descendo a porrada em todo mundo. Eu achei estranho. Eu acho que foi um episódio com muitas decisões estranhas, sabe? Tipo, essa coisa me incomodou, mas o que me incomodou mais é a falta de peso em algumas ações. Tipo, o Spock chega, a tripulação chega e rouba a Enterprise. Não tem consequência nenhuma desde o começo. Tipo, a Federação nem tenta ir atrás. É meio que assim, putz, escapou. Assim, e eu acho que é o tipo de coisa que poderiam ter explicado, sabe? De repente botar o Almirante April para acobertar, tipo, não colocar ele como uma pessoa completamente contra eles irem atender um pedido de estresse, um distress call, né? Um pedido de estresse é foda. Uma chamada de emergência de uma pessoa que já fez, enfim, que é valorizada pela tripulação e tal. São decisões que eu não tomaria, sabe? Tipo, fazendo o roteiro disso aqui.
Uhum.
É, sabe, eu, sei lá, e são coisas que, assim, ficam estranhas quando você faz desse jeito e poderiam ser contornadas tão fácil, sabe? Tipo, porque, vamos lá, o episódio. Eu achei que esse episódio fosse o episódio de julgamento da Una, né? Eu tive minha expectativa ali, virada ali. Mas eu gostei de ser um episódio sobre todo o resto da tripulação. Eu acho legal para você explorar outros personagens em outras situações
É, eu achei curioso isso de não ter um Pike assim no primeiro episódio da temporada.
É.
O pessoal não gostou, não. Quem foi que comentou ali que não curtiu? Ah, onde foi? Alguém falou aqui que não gostou, que sentiu falta do Pike.
É.
Ah, aqui o Adney falou. O Pike aparece só de relance no começo. Para mim, o episódio perdeu um
Mas
pouco.
eu achei interessante, eu achei ousado para um primeiro
Uhum.
episódio
É, ousado é
de
mesmo.
temporada, né? Mas assim, como eu tava falando, eu acho que assim, você chegar e botar o Spock, que ele é um cara que tem algo, apesar de ele ser um tenente ainda aqui. Então, se você pensar, for colocar em perspectiva, né, quem é tenente em Star Trek? Sei lá, acho que o LaForge é tenente em The Next Generation. O Bashir e a Jadzia são tenentes no Deep Space Nine. Eu não sei se a Belana Torres é tenente também, mas são personagens que você não consegue imaginar como capitães,
Só
sabe?
em último caso, assim, né?
E aqui é um caso de último caso, né? O Pike tá indo atrás de conversar com a tal advogada da Una, né? Que eles fazem algum mistério sobre quem que é. Eu pesquisei para ver quem seria essa personagem. Eu achei um nome, eu não anotei, mas não é uma personagem que já tenha aparecido em alguma das outras séries antes.
Uhum.
Vai ser alguma coisa meio nova.
É mesmo que
Porque eu tava.
advogado não é algo, pelo menos, sei na série clássica, mas na nova geração o advogado é sempre tipo um amigo da tripulação, é sempre, sei lá, o Riker, o Picard, nunca.
Então, eu achei que eles fossem usar. A primeira coisa que eu pensei é que talvez eles usassem o advogado do Kirk no episódio Corte Marcial. Mas não faria muito sentido. Porque ele é um daqueles episódios para falar mal de computador. Para falar que humanos são melhores que computadores, mas todo mundo confia mais no computador, sabe? Tipo, que é muito sinal dos tempos, né? Tipo, é uma coisa dos anos 60, era um medo de tecnologia que o pessoal talvez tivesse ali. E tipo, esse episódio Corte Marcial da série clássica é meio que assim, tipo. O Kirk garante que ele. Assim, um tripulante morre, e o Kirk está sendo julgado por essa morte, porque teoricamente ele executou um procedimento que deveria ter sido executado só em último caso, só em alerta vermelho, e ele tinha executado. Os computadores registraram que esse procedimento tinha sido feito durante o alerta amarelo. Só que todo mundo sabe, todo mundo que estava lá na ponte sabe que ele fez. Com um alerta vermelho, né?
Tá.
E daí, assim, a briga fica, ah, mas o computador é confiável, o computador não mente. Então, e daí, obviamente, a trama envolve uma sabotagem, etc, etc. E o advogado do Kirk ali, ele é um cara que, não, eu gosto de livros. E ele mostra que ele tem muitos livros, porque ele acredita no livro de papel, e não nessas coisas de computador. Não faria sentido esse cara ser advogado da Una, porque o caso dela não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Mas foi o primeiro pensamento que eu achei que fosse ser, mas vai ser uma outra personagem. Mas enfim, o pai que tá indo lá para ir atrás dessa advogada, que não responde à Una, por algum motivo, a gente vai descobrir no próximo episódio, possivelmente. E assim, a gente tá sem o. A gente tá sem o capitão. A gente tá sem a primeira oficial, que seria a comandante. Aí me vem na cabeça, fala, putz, essa Enterprise não tem Lieutenant Commander, né? Tipo, não tem comandante, tenente comandante. Só tem tenente. Depois é estranho, né? Depois estão meio desfalcados. Talvez o Hammer fosse
Ah,
Lieutenant
tá, é.
Commander, não sei. Talvez a Laan seja. Eu não lembro qual que é a patente da LAN, mas a LAN também tá fora.
Se ela é comer, ela também não tá. Ela...
É, então eles estão bem desfalcados, né?
É verdade,
E,
saiu bastante gente.
daí você consegue entender por que que chegou na situação de tal Spock ali com o
É, e
capitão.
como o capitão fala, tipo, ah, você não vai nem ter que sair daqui, né? Que até ele falar famosas últimas palavras, né? Tipo, ah, tá bom,
Que
querido.
eles traduziram na legenda como até
Até
parece, né?
parece, é.
Que eu achei uma tradução bem ruimzinha. Mas eu vou passar pano porque pelo menos essa temporada estreou simultâneo, né?
Ah, a anterior foi a gente. É verdade, saía nas.
Tinha um dia
Dia.
de
Tinha um dia?
diferença. Eu acho que tinha um dia de diferença na temporada
É,
passada.
não vou lembrar se tinha. Não
Não
era
tinha.
por causa do Prime, não? Não era por causa do seu Prime que tinha um dia?
Não,
Era na
não.
quinta, era
Eu
sexta?
assisti no Paramount.
Ah, tá. É, eu não lembro. Agora que você falou, me pegou. Não me lembro.
É. Mas assim, é aquela coisa, né? Tipo, a nave tá bem desfalcada, então a gente chegou na situação do Spock ser o capitão. Mas assim, é o que eu falei, tipo, o Spock ele é um personagem que tem respaldo dentro da Federação. Porque ele já fez muita coisa, sabe? Tipo, se a gente somar as coisas que ele fez na primeira temporada de Strange New Worlds e na segunda temporada de Discovery, ele tem costa quente ali, né?
E deve ter um nepotismozinho também, né?
E assim, é o tipo de coisa que é explicado no final, quando o almirante April fala por que que ele passou um pano. Mas eu acho que poderia ter se explicado no começo, sabe? Tipo, meio que ele fazer aquela coisa. Você não pode fazer isso, mas se você fizer, tipo, você tá por sua conta e risco, sabe? Uma coisa desse tipo. E daí, assim, vai, beleza. Você consegue aceitar, mas não ter consequência o ato deles roubarem uma nave, né? Tipo, porque isso é um tipo de coisa que acontece num dos filmes de Star Trek, que eu acho que no primeiro, no The Motion Picture. O Kirk, né, e a tripulação roubam a nave, e isso tem consequências. E aqui é meio que, ó, chega lá o Spock volta bêbado, fala, meu, de ressaca, né? Ó, mas que isso não se repita, hein? Daí assim, de novo, né, tem a cena final, fala, olha, tipo, no final das contas ele ajudou a gente a não ter que lutar duas frentes ao mesmo tempo. E ele é um cara muito diferenciado, então a gente não pode se dar o luxo de perder ele durante esse conflito que está iminente. Mas, de novo, é o tipo de coisa que poderia ter sido introduzida antes.
É, não sei,
Aí.
pra mim é comum pessoas da série se safarem de coisas que não se safariam. Coisas que, por exemplo, deixam o Captain Shaw, que Deus o tenha,
É.
puto. Então,
Sim.
eu vejo um negócio desse, eu já aceito, assim, eu aceito perfeitamente que não tem consequência eles são protegidos pelo roteiro. A galera principal de Star Trek faz quanta merda quiser, se o resultado for bom, a gente aceita a merda. Então, pra mim, já, eu não me incomodo com esse tipo de passada de pano dos personagens, porque eu já espero.
Mas teve um outro comentário aqui do Gustavo Souza, e isso era uma coisa que eu tava pensando. Eu não fui atrás. Assim, eu tô numa semana de entrega de projeto lá no trabalho, então eu fui muito pouco atrás de ver discussões. Você tá me dando trabalhando nas minhas férias, né? Eu tô oficialmente de férias. Eu tô oficialmente de férias e tô trabalhando. Mas, assim, eu não consegui ver discussões e tal, mas uma coisa que me veio na cabeça e eu fiquei refletindo muito sobre isso, é o Spock emotivo, né? O Gustavo Souza falou aqui, não me desceu bem, não, esse Spock emotivo, apesar deles explicarem. Isso é uma coisa que eu pensei enquanto eu tava assistindo, eu falei, nossa, tipo, principalmente os fãs mais conservadores, né, de Star Trek, devem estar achando terrível, né, esse Spock com as emoções à flor da pele. E, sendo bem honesto, eu gosto disso. Eu gosto desse arco do personagem. Eu tenho certeza que é um arco que vai se resolver, né? Mas eu acho que ele tá sendo feito bem feito, porque foi explicado por que que ele explodiu, né? Tipo, ele fez tudo isso na temporada passada, acho que foi pra salvar a Chapel, né?
Foi quando os Gorn estavam na nave,
contra os
não
Gorn, sim. E ele perdeu o controle. Isso faz sentido, assim, com esse personagem que ele é um híbrido
é? É, então.
de humano e vulcano. Assim, o Spock da série clássica, ele é um personagem, ele é bem fascinante, né, usando a palavra que ele usa sempre, mas muito pouco se fala dessa questão dele ser um mestiço, né, dele ser um híbrido. Tipo, isso só é trazido à tona em momentos muito específicos para falar alguma coisa, sabe? Tipo, e assim, nunca é trazido isso na série, tipo, na série clássica, sabe? Tipo, isso nunca é um conflito, não, e dá para entender, sabe? O jeito que esse tipo de dramaturgia era feita nos anos 60 é muito diferente do jeito que é feito hoje. E assim, a gente já conhece o Spock, que é senhor das próprias emoções, né? Que ele é totalmente controlado. E ainda tem mais um ponto que a gente pode usar de argumento aqui. O piloto, o The Cage, o Spock é um cara que sorri, ele é um cara que tem emoções, né? Tipo, a ideia do Vulcano sem emoções surgiu depois. E já que a gente tá falando que tudo é canon e o The Cage tá mais próximo de Strange New Worlds do que da série clássica, né? Eu tô aceitando, eu acho que é um tipo de desenvolvimento de personagem que pode ser bem legal ao longo de uma temporada. Né? Tipo, você vê ele tendo esses conflitos, a gente vai ter, obviamente, essa relação amorosa dele com a Chapel, que eu acho que vai ser legal. Tipo, eu acho que são dois atores bem carismáticos, principalmente a Jessie Bush, eu acho que
Jess Bush é Jess, é só, não tem oi.
Jess
Jess
Bush.
Bush.
Eu, assim, toda vez que ela entra em cena, eu falo, nossa, como essa mulher é linda. E ela não é só linda, ela é muito carismática, ela tem um sorriso, ela tem um olhar, sabe? Tipo, eu quero sempre ver mais dela na tela, e eu acho que esse arco dela com o Spock é uma história que eu gosto de ver, e eu quero ver mais, sabe?
É, eu até anotei aqui se a gente ia ter um. Porque o Spock, ele é noivo, né, teoricamente. Ele é noivo, mas, sei lá, relacionamentos vulcanos são esquisitos para nós humanos, né? E eu também gosto dos dois. Eu tava aqui pensando, talvez algumas pessoas achem que vai ser um absurdo o que eu vou falar, mas a química dos dois e o ritmo que a coisa vai, a sutileza, assim, me lembra muito o Jim e a Pam do The Office, um pouco, assim. A sutileza e a naturalidade com aquilo surge, assim. Me lembra um pouco os dois, assim.
Eu acho um paralelo muito bom, realmente. Tipo, lembra? Os dois que se gostam, mas. É que assim, obviamente. Eles têm. Eu ia falar que assim, eles têm mais coisas no meio, mas o começo de Pema, a Pema
É,
era noiva, né?
Pam
Então é o mesmo lugar, né?
é noiva, é. É, e ela
Outra
começou
inteligência.
com uns papos de fazer uma. Nesse episódio ela fala rápido, assim, com a Benga, que ela tá querendo pegar uma bolsa de estudo pra ir pra não sei aonde também. Talvez que também querendo fugir do mesmo ambiente que ele, como o próprio Jim faz no The Office em um momento, né? Que ele tenta sair de perto e tal. Então, eu me lembrou bastante, assim, o mesmo
Eu acho
jeito
que é
que
uma
foi.
dinâmica que funciona muito bem.
E esse negócio das emoções eu também não me incomoda porque ele é meio humano. Se ele não fosse meio humano, a gente teria que ter uma explicação melhor, assim. Mas mesmo assim, a gente já viu vulcanos, 100% vulcanos, perderem o controle. Eu lembro do Tuvok, tem episódio com o Tuvok perdendo o controle. Eu não lembro se tem episódios com o Sarek, mas aí é por doença, né? Coisa assim. Mas a gente já viu num vulcanos. Por
E tem os
motivos
vulcanos
externos
que
perdendo.
tem os vulcanos que negam a questão da supressão de emoção, né? E daí eles são vistos como párias na sociedade ali, tipo, os vulcanos desprezam esse grupo, né, e tal, mas existem, já foi mostrado até em Strange Worlds, né? Tipo,
Ah, é verdade, Du, que a galera foi presa, que estavam prendendo lá a noiva do do Spock prendendo a galera, é verdade.
É, então.
E porque os vulcanos, eles eu não lembro em e acho que se isso surge no Nova Geração, não sei, mas eles falam que os vulcanos, na verdade, são extremamente emotivos, eles eram tão emotivos que eles tiveram que suprimir isso para continuarem existindo. Acho que é algum lance assim, né? Tipo, eles são
É.
sem controle, eles são muito mais emotivos que os humanos, né? Então,
Uhum.
não, também não me surpreende o Spock ter emoção, e eu achei que ele mandou muito bem o ator, assim, com ele tendo emoção e não sabe, não entendendo o que são essas emoções, né?
É.
Ele meio que fazendo terapia, ele com lágrima no olho quando ele tem que dar o comando para destruir a nave sem saber se os, quer dizer, achando que os dois ainda estavam lá dentro, né? A Chapel e o Mbenga, e depois quando ele encontra eles lá no transporte e tal.
E tem uma outra coisa que a série faz que eu gosto, é de trazer essa relação médico-paciente do Mbenga com o Spock. Porque, se não me engano, quando o Mbenga aparece na série clássica, ele já vem como um especialista em fisiologia vulcana, sabe?
Ah, é?
Então,
Ele
eu
tem na
posso me enganar.
clássica?
Sim,
Ah, é?
ele aparece em um ou dois episódios.
Que nem a Chapel também, né? A Chapel, ela
Não, a
aparece
Chapa
um
aparece mais
pouco. Ela
vezes.
aparece mais depois? É, na primeira
Não,
temporada ela apareceu uma vez, acho que até agora.
ela chega a aparecer até em filme.
Ah, tá.
Mas é um personagem bem secundário ali. E assim, ela de vez em quando dá umas indiretinhas no Spock na série clássica já, mas não é tão descarado quanto no Strange New Worlds. Tipo, é uma pessoa fascinada pelo Spock. Aqui é mais uma pessoa apaixonada mesmo.
O Tos, como é que fala esse nome? Tosk,
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 ou
Tosk
Tusk,
chegou
se
para
for
acompanhar. Boa
pronúncia.
noite, Tosk, seja bem-vindo. Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui que a gente está empolgado. Como é falando, não tô lendo os comentários. Ah, tá, foi a questão do Spock. É, o Adnei falou, geralmente quando um vulcano perde o controle, o episódio é tenso. É, geralmente é mesmo. O do Tuvok é foda. Aquele episódio eu lembro bem dele, assim,
É que do Tuvok é Ponfar, não é?
Não, tem dois do Tuvok. Agora, eu não
Ah, tá.
lembrava desse do Ponfar. Ele tem um outro que é tipo É um cara mega perigoso. É tipo um cara que é meio psicopata, assim. E ele não lembro por que, acho que ele faz um mind meld com o cara e meio que aflora toda qualquer coisa ruim no Tuvok, assim. Um negócio meio.
Ah, não
É
lembro.
bem intenso o
Mas
episódio.
Voyager é uma série que eu não acompanhei direito. Eu acompanhei ela com pressa. Então eu acompanhei ela vendo muito episódio de guia, sabe? Tipo,
Entendi.
os essenciais e tal. Eu precisava ver Voyager inteira.
A Voyager tem algumas. Ele tem uma. A gente já desviando do assunto, mas enfim. Tem uma sequência de episódios que é tipo Harry Kim, Harry Kim, Harry Kim, Harry Kim, que enche um pouco o saco, assim. Pra mim, pelo menos, fiquei meio tipo, pô, não aguento mais história com o Harry Kim. Mas depois ela se encontra, assim.
É o que. É que eu emendei todas as séries, assim, e eu acabei vendo. Sei lá, é aquele negócio, né? Aquele mal dos tempos atuais que você tem que consumir tudo e você não tem tempo para digerir. E eu assumo que foi um erro meu. Eu deveria ter visto no meu tempo e visto tudo com calma, sabe? Mas eu tava com pressa. Eu queria terminar Voyager, sabe? Eu acho que eu tava querendo terminar Voyager, talvez,
Por causa de picar?
Pra picar, eu não tenho certeza se
Pode
foi isso.
ser, porque tinha a Seven, né?
Mas eu acho que não, eu acho que eu vi muito antes de falarem de picar. Não, não deve ter sido tão antes assim. Bom, não
É,
lembro.
eu não term... eu quando fui assistir o Picard, eu não conhecia nem a Seven ainda, não tinha chegado na temporada da Seven em Voyager. Bom, falando ainda do Spock, só falar daquele lance da escolha das palavras do Spock, né, na cadeira de capitão, que é algo que eu até anotei aqui, que para mim sempre foi uma coisa forte, acho que para a comunidade, né? Pelo menos no momento que eu entrei na parte de Star Trek, tipo, a palavra que cada capitão usa, tal. Até no jogo eles dão um certo destaque pra isso, eu achei legal, né? Tipo, se eu não fosse daquele jeito, eu ia falar, pô, quem fez isso aqui não entende nada do Star Trek, né? Quem tá lá no jogo. Mas agora as séries estão dando mais importância para isso, né? Estão dando mais destaque. Fizeram do jeito que fizeram em Picard. E agora aqui ficou todo mundo deixando o Spock tenso, né? E aí, Spock, qual que você vai escolher? Como são as palavras? Não sei o quê. A galera da ponte virou meta, né? Tipo, a galera de dentro dando importância. E aí ele faz uma escolha bem vulcana, eu acho. I would like the ship to go. Então
Perfeito,
achei.
passou a mensagem.
Eu acho interessante. Assim, eu acho legal eles estarem trazendo isso para dentro das séries, né? Mas eu tenho medo de ficar um pouco demais, assim, de eu começar a ficar, tipo, toda vez que o capitão for falar pela primeira vez, vai fazer o drama e tal. Não sei. Vamos acompanhar para ver como vai
É, né?
ser.
A gente teve recentemente a cena final da Seven, né? Como capitã, que daí eles cortam bem na hora que ela vai falar pra gente não saber qual que é a frase dela.
E a Ortega já falou que se fosse ela seria Vamonos.
Vamos, vamos. Qual que era a frase do Reels? O Reels tinha uma frase, né?
Tinha? Mesmo sem ser capitão da.
É
É
porque ele
porque
era
ele que.
capitão da La Sirena,
É, mas
né?
ele que apertava o botão, né? Ele não precisava pedir pra ninguém.
Mas daí ele falava pros hologramas dele, ou não?
Não, acho que ele não tinha. Anderson, você que
Ok.
tem memória boa, ele falava alguma coisa. Porque, por exemplo, a Raf, quando ficou com a La Sirena, ela não falava nada, porque ela que apertava o botão lá, não tinha que pedir ele pra ninguém apertar botão nenhum.
Ah, sim.
Então, o Adnei acha que esse negócio de frase de efeito já deu.
Eu gosto. Eu acho que é uma brincadeirinha legal.
Aí vamos falar da nova personagem, até o Adnei trouxe o assunto ali, nova engenheira, amiga da mãe do Spock.
Ah, era Dale.
Dale, Dale.
Dale.
Não lembrava do Dale.
Eu fui pesquisar aqui.
O Jorginho lembrou ali que era Dale. É, a gente tem uma personagem nova, né? Que é a. Como é o nome dela? Pilia? Ou Pélia? Tu escrevi certo? Acho que é Pélia? Pilia?
Acho que é Pélia.
Pélia.
Então, mas talvez a pronúncia seja Pilha.
Pilha.
O que fica bem mais engraçado agora.
Eu nem me liguei que
A
soava
pilha.
como pilha. E eu achei engraçado que quando ela começa a falar, ah, você, eu conheço. Não sei o que ela fala, um vulcano ainda mais filho de. Eu achei que ela ia falar filho do Sarek, né? Eu ia falar, achei que ia ser do Sarek, né? Mas não, ele conhece pela mãe. Acho que é a única pessoa que conhece o Spock que é filho da
É
Amanda
interessante, né?
Grayson.
É um personagem. A mãe do Spock é um personagem muito pouco falado, né? É a humana que casou com o Sarek, né? E a gente tem um monte de história sobre o Sarek. Obviamente, quando tem histórias onde o Sarek é um ponto focal, ela acaba sendo meio que uma voz da consciência para o Spock, né? Ela acaba guiando o Spock, mas pouca gente fala: ah, eu conheci sua mãe, sabe? Ah, eu adoro sua mãe e tal. Eu acho uma coisa legal para se trazer para esse personagem, né? Tipo, personagens que conhecem, que admiram, que seguem, que se espelham no Sarek, que tem toda hora, né? Agora, um personagem que tem alguma relação, algum envolvimento com a Amanda Grayson, acho que é a primeira vez que a gente vê. Pode gerar. Assim, deve gerar coisas legais aí. Eles deixaram aí já um foreshadowing aí, né? Aquela diquinha de que vem aí, né? Tá? Então, a gente teve aí a pilha se identificando como uma Lanthanite, ou ficou na legenda? Lanthanita? Lanthanita, que é uma raça nova, a gente não sabe nada sobre eles. Quer dizer, a gente não sabe muito sobre eles, a gente sabe que eles já estavam infiltrados na Terra durante 2 séculos, pelo menos, né? Tipo, antes do século 22, quando eles finalmente se revelaram, né? Eu acho que depois que é descoberto o motor de dobra. E assim, você vê que existe um fascínio de alguns personagens em relação a essa raça, né? O próprio Spock é um deles, e assim, não é dito como um fascínio, mas é dito com alguma curiosidade por parte da Uhura, né, que é um oficial de comunicações e muito focada na questão de diferenças idiomáticas, né, de cada de cada raça, né?
É,
Como cada
e
um
foi legal
fala.
ela ter pego, né? Foi ela que pegou o sotaque. Lá, esse sotaque, você é Lantanita. Era ela mesmo que ia perceber, né?
É, eu quero ver o. Eu tô curioso para ver os arcos que vão surgir a partir dessa raça. Eu gosto de ter raças novas em Star Trek. Tipo, eu acho que isso é um mal, principalmente das séries novas, se prender muito no canon que foi desenvolvido até os anos 90, sabe? Tipo, o pessoal parece que tem medo de criar uma nova raça, de dropar ali uma nova raça. Né? E pô, até Enterprise acho que fazia mais isso do que as séries atuais, sabe? Eles fizeram os Indies, tinham os Sullivans ali e
É,
tal.
teve várias novas em
Eles
Enterprise.
traziam umas raças assim, mesmo se passando antes do The Next Generation, né? Antes da série clássica. Porque eu entendo assim, puta, Discovery tem um problema muito. Tinha esse problema, né? De ah, eu não quero. É, não quero criar uma coisa aqui que atrapalhe o que vai acontecer no, na série original, que a gente não pode chegar e falar que existe. Cara, eu acho uma preocupação tão idiota, porque, cara, cada episódio é uma coisa, cada episódio o Kirk, o Spock e o McCoy estavam em outro planeta, vendo outra coisa. Não, não precisa ficar tão preocupado assim com esse nível de canon. Cria a sua raça, desenvolve as histórias dela e segue o jogo, cara. Tipo. Eu espero mesmo que a gente possa ter mais raças sendo apresentadas e exploradas aí, tipo.
A própria raça da Una, ela também foi, é do Strange Worlds, agora eu não lembro se ela já apareceu antes, a raça
Essa
específica da Una.
eu imagino que sim, mas eu não tenho essa informação aqui.
A gente deve ter falado disso no episódio em si, quando a gente descobriu que ela era. Eu nem lembro o nome da raça. Mas a gente deve ter falado sobre isso, mas eu não lembro se surgiu no em Strange Worlds
Sabe,
a raça dela.
mas falando justamente nessa questão de canon e trazendo também bem essa a pilha, né? Aí a gente trocou mais um homem por uma mulher e a gente tem nessa tripulação o Pike e o Spock de homens, né?
E uma benga, né?
É uma benga,
Mas,
sim.
tipo, da
E o resto é
ponte,
tudo
assim, é
mulher.
só mulher. A ponte é sempre só mulher,
Sim.
só tem o capitão.
Eu acho que é um retcon muito engraçado, porque no The Cage, se não me engano, acho que é no The Cage mesmo, o Pike fala que ele não gosta de mulher na ponte, sabe? Coisa assim. É aquela série dos anos 60, machismo ali em cima, né? E é muito engraçado esse cara que era um machista, pelo menos uma das
Pois
primeiras falas
é,
dele, né?
ele era apenas um homem dos anos 60, né?
É,
Hoje em dia é machista, na época era apenas um homem normal.
só um homem. E é engraçado, né? Que a gente tem. O elenco ficou mais feminino
Ficou.
com ela.
É, a ponte nesse episódio, por exemplo, só tinha o Spock mesmo. Porque as duas que ficam no Helm, no
É, no Leme ali, não.
Leme lá. São mulheres. Até teve um bastante destaque a outra moça que fica junto com o Ortegas, que eu não sei o nome dela. Ela apareceu bastante até nesse episódio.
É, né? Sim, a
Ela
gente ainda não
teve.
pegou o nome dela,
É, ela
mas
participou
ela
bem
apareceu
até.
bastante.
Aí tem a Uhura
Ela
e fica com
apareceu,
eles.
assim, apareceu o nível pessoas da ponte da Discovery,
Isso,
né? Tipo,
é.
olha essa pessoa que tá aqui. Ah, eu conheço o rosto dela, ela tá aí. Não sei o nome, não sei o que ela faz, mas tem essa pessoa aí.
Mas olha, eu acho que ela apareceu nesse episódio mais do que a moça de peruca apareceu em Discovery inteira. Acho que ela
Não,
falou mais,
assim,
teve bem mais
bem,
fala
bem.
do que a moça de peruca.
Não, mas assim, depois de muito tempo eu decorei o nome da moça de peruca, que é
É,
a
decorou, tô
Nielsen.
vendo.
É a Nielsen.
Disse, eu lembrava o nome dela.
Então existe muita chance de eu decorar o nome dessa
No
moça
próximo
japonesa.
episódio a gente presta atenção no nome dela,
Quer dizer,
da dupla do
agora eu fui
Ortegas.
racista, eu não sei se ela é japonesa, coreana ou chinesa. Essa moça asiática.
O Adnei e o Anderson falaram que a raça da Una aparece em Enterprise. Ah, eu não
Ixi.
lembrava. Pô, mas Anderson, eu queria lembrar o
O
episódio
Anderson
assim,
fala.
de cara é too much. E aí eu tenho um problema só com a personagem, que a voz dela tá me irritando muito. Eu não sei como eu vou aguentar uma temporada inteira.
Então, eu tava refletindo um pouco sobre isso.
Talvez eu me acostume.
Eu acho que é o tipo de coisa. E eu acho que não vai ser uma personagem que vai aparecer muito, viu?
Você acha? Sincero. Ah, eu pra mim ela já era a nova engenheira-chefe, é isso aí.
Então, ponte é que
todo
nem,
dia.
Que nem a como que é? A engenheira-chefe de Discovery, a Tig Notaro.
Que aparece em dois episódios apenas.
É.
Não, mas ela não tá nas imagens de divulgação?
Ela deve, eu acho que sim.
Deixa eu ver. Mas... Ah, eu acho que ela... Deixa eu ver aqui. Se começar a tocar o episódio no fundo. Ai, cadê a foto grande com todo mundo? É, não, ela não tá, é verdade. Ela não tá naquela foto colunela, ela não tá.
Eu acho que ela não vai ser... Tipo, possivelmente a gente vai ter episódio focado nela. Mas acho que vai ser aquela personagem que aparece ocasionalmente, que nem a Tig Notaro.
Só quando tá pegando fogo... Eles chamam, né? Quando tá alerta vermelho, quando tá com problema no motor, eles chamam ela.
Mas o que eu ia falar dessa personagem é... eu achei interessante a escolha de ter uma personagem majoritariamente cômica. Acho que fazia tempo que a gente não tinha isso, né? A gente tem o Quark em Deep Space Nine, a gente tem o Neelix em Voyager... Mas é meio que isso, né? As outras séries, as séries mais atuais, obviamente tirando Lower Decks da jogada, mas a gente não tem mais um personagem que é cômico caricato.
Uhum.
Né? E é aquilo que o pessoal fala hit or miss, né? Tipo, acerto ou erro de cara. Tipo, o Quark, pra mim, é um dos meus personagens favoritos de todo Star Trek. Eu,
com certeza.
Eu paguei caro por um pôster autografado digitalmente pelo Armin Shimerman. Mas o Neelix é um personagem complicadíssimo de gostar.
O Neelix
tinha parece que botaram... Com o Olha, o palhaço Paçoquinha tá aqui na nave. Vamos nos divertir com o palhaço Paçoquinha. É muito estranho, né? E eu não sei pra que lado que a gente vai ver a pilha aí.
É, mas eu gostei dela nesse episódio. Achei legal o jeito que ela aborda eles, né? Pra falar que eu já manjei esse plano mal feito de vocês aí. Eu achei legal. Eu gostei a voz que me incomodou, mas... Ela em si eu achei legal, assim, eu consigo ver alguém alguém que já viveu, sei lá, centenas de anos, que nem ela falou, que já tá, tipo, eu tô velha demais pra essa merda e eu vou me divertir aqui. Eles querem roubar, Anderson... eu vou ajudar, não vou me pôr na frente.
E o Anderson já fez a pesquisa aqui pra gente, a moça asiática lá da ponte é a Mitchell. Muito obrigado, Anderson.
O Gustavo falou aqui, ó. Neelix pra mim foi um gosto adquirido. Eu acho que essa é uma frase que define bem também pra mim o Neelix. Gosto adquirido.
Pra mim também. Eu acho que ele incomoda mais no começo.
É.
Ainda mais quando você vai ter. Eu acho que ele tem uma evolução de personagem ao longo das temporadas de Voyager. Ele tem dramas, ele tem muito aquele arco do Pagliacci, né? Tipo, tá, o Pagliacci tá na cidade, vai lá, vê o Pagliacci. Doutor, mas eu sou o Pagliacci, sabe? Tipo, ele é aquele cara que tá lá, ele é literalmente o cara encarregado de
da
levantar
moral,
o moral, né? Da tripulação, mas ele tem um monte de problema e ninguém pergunta pra ele dos problemas dele.
Uhum.
Né? Então, eu acho que é um personagem que fica melhor quanto mais você assiste Voyager.
É, até quando ele... Quando tem o fim dele em Voyager, eu até senti, assim, eu falei, nossa, estou sentindo o fim de Neelix aqui.
Ele tem uma despedida antes, né, do resto da tripulação.
É
na última temporada.
Mesmo.
É na última temporada, né, que ele sai.
Ai, não boto minha mão no fogo por essa informação.
Eu não lembro, eu acho que é na última. Mas se não for na última, é na penúltima, mas eu tenho quase certeza que é na última. E ele não dura até o fim, realmente. Né?
Aí!
Uma coisa. Eu vou te cortar. Agora que você tava puxando o gancho,
pode cortar.
Uma coisa que eu gostei muito, que eu não sabia o que eles iam fazer, e olhando os teasers, eu tive a impressão que ia ser uma coisa, e olhando o episódio, eu tive uma outra impressão, eu achei elegante a solução. são os Klingons de Strange New Worlds.
Era isso mesmo que eu ia puxar, Johnny.
Olha só, estamos
Tem
sincronizados.
até imagens aqui.
É.
Imagens dos Klingons. Essa imagem
E
tá mal centralizada.
a impressão que eu tive olhando os teasers é: ok, eles descartaram os Klingons de Discovery
Graças a Deus.
e agora estão usando os Klingons de The Next Generation para frente. Mas se você para e analisa com calma esses Klingons, esses dois que você colocou, tem uma a Klingon que aparece para conversar com a Laan.
Tenho imagens dela também. Vou botar aqui.
Eu acho que é a que mais aparenta isso. Eles são muito uma mistura visual entre o Klingon de Discovery com os Klingons dos anos 90 para frente.
O
E eu
que que
achei uma solução elegante.
te faz achar que eles são uma mistura?
Essa testa, ela é muito parecida com a testa dos Klingons. Remete muito mais aos Klingons de Discovery do que aos Klingons do resto da série.
Que ela sobe mais assim?
É bem esse visual. Como que era o nome daquela Klingon?
Que ela
Klingon
sobe mais
Discovery.
assim? Será que é isso que tá dando essa.
É que os Klingons lá tem aqueles Klingons meio azul, né? Que é meio estranho.
Me chamou a atenção os dentes deles. Eu não lembro se em Nova Geração os dentes deles eram desse jeito. Eles têm os dentes bem. De predador, assim, o dente.
Deixa eu. Eu perdi. Não, é assim mesmo. O próprio Worf usa uma
Ele usa,
dentadurazinha.
eu não lembrei, assim, aí me chamou a atenção os dentes meio amarelado, assim, sabe? Pontudo e tal.
É,
Até o
mas
dela
assim.
também era, mas olhando aqui, acho que não é muito diferente, não, do.
Eu acho que eles. E acaba assim, obviamente, tô falando, tô tirando o canon da minha cabeça, né? Um headcanon aqui. Eu acho que dá até para interpretar um pouco como. Sabe quando você tem no. Em Senhor dos Anéis, você tem orcs de uma região e orcs de uma outra região, e eles são visualmente ligeiramente diferentes e tal. Eu acho que dá para interpretar como alguma coisa
É assim como
nesse nível,
nós
sabe?
humanos também somos assim, né?
Exato, exato. Eu acho uma solução elegante, sabe? Tipo, você não joga completamente no lixo. Obviamente, esses Klingons não parecem. Quando a gente bate o olho neles, a gente pensa nos Klingons dos anos 90,
Sim.
muito mais do que nos de Discovery, mas não soa como se eles estivessem descartando completamente Discovery, sabe? E eu acho até respeitoso, porque Strange New Worlds não existiria sem Discovery, né? Então, eu acho que é o tipo de coisa que. Eu entendo eles não quererem cuspir nesse legado. E eu acho que eles fizeram bem. Eu gostei de ver esses. Assim. Eu reclamei, eu acho que até durante uma das nossas lives, quando saiu o primeiro trailer, o teaser de Star Trek, eu comentei isso, que eu achei esses Klingons muito limpos perto dos que a gente tem na série dos anos 90. Mas, assim, uma coisa você vê uma cena rolando num teaser, num trailer. Outra coisa você vê a cena mesmo, na série, no filme, naquilo que você está assistindo. E combina com o estilo visual de Strange New World, sabe? Eu acho que tá completamente dentro da proposta, dentro da direção artística. Eu acho que funciona. Eu acho que funciona bem. A gente tinha uma série mais suja, né? Quando a gente fala de Klingons aparecendo em Deep Space Nine, principalmente, né? Tudo mais. É mais sujo mesmo, né? Eu acho que
E
no
os de
final.
Discovery eram muito montados para ser vilãozão, assim, né? Acho que aquela escolha de visual era para afastar bastante, assim, para mostrar que era um vilão mesmo, não tinha nada de similar, né? Sei lá.
Eles tinham cores muito. E assim, essa é uma coisa que eu entendo a decisão. Eu não sei se foi por isso, mas eu entendo a decisão de Discovery. Porque esse não era um tipo de coisa que incomodava tanto nos anos 90, mas hoje em dia é muito mais gritante quando você tem uma raça de vilão onde todo mundo tem uma pele marrom.
Tá.
Sabe? É, soa muito. É muito complicado, né? Tipo, você não falar que você tá querendo fazer um ponto ligeiramente racista. Quando você vê que todo Klingon. 90% dos atores que fazem Klingon são. Principalmente dos anos 90, né? São atores negros, né? Tipo, eles pegam atores negros para fazer os Klingons. Isso é descartando completamente a série original, que o que rolava era literalmente um blackface, né? Eram atores brancos com a pele pintada de marrom, o que era até mais problemático. E daí eu sinto que Discovery quis descolar disso, fazer esses Klingons. Que tem um visual, que tem mais cores, né? Tem um ali que ele tem uma pele mais preta, tendendo pro azul. Você tem o Klingon
Eles são
albino,
tudo
né?
meio acidentados, eles são tudo meio acinzentados, assim, né? O tipo é
É,
azul, mas sempre com cinza, né?
você tem cinza, você tem
Verdade.
alguns mais escuros, você tem uma variação de tons de pele. Eu não gosto do visual dos Klingons de Discovery, né? Eu acho eles muito Uruk-hai de Senhor dos Anéis, sabe? Mas eu entendo algumas das decisões que eles tomaram ali pra época que saiu, né? Discovery é de 2017, é isso?
Acho
Eu
que
acho que é de
é.
2017. Cara, 2017 não dá pra você botar um monte de ator negro falando que eles são o vilão. Sabe, tipo, isso é extremamente problemático e é o tipo de coisa que não passa fácil hoje em dia.
Eu botei uma imagem aqui. Desculpa, Johnny, pode falar.
No final das contas, né, a gente gosta de ver os Klingons estilo Worf, né?
Então, aí aqui olhando, não, não é nem a testa muito aqui para trás, não. Isso aí já tinha mesmo. Com
Não, mas
certeza as pessoas que manjam muito vão saber dizer.
Pega aquela outra Klingon. Você tem fácil aquela imagem que você colocou agora há pouco?
Tenho, peraí. Cadê? Aqui.
Eu sinto que a testa dela parece mais a testa de um Klingon de Discovery.
Não sei, não sei dizer.
É, pode ser uma mais impressão mesmo. Ok, eu gostei do visual dos Klingons de Strange New
Eu
Worlds.
gostei também.
Eu acho que foi uma
E
decisão legal.
eu consigo enxergar a inspiração em Discovery. Eu não consigo dizer o quê, mas eu consigo enxergar que tem alguma coisa de Discovery aí. Alguém comentou aqui, cadê? O Gustavo comentou que Klingon deve ser a raça que teve mais reformulação na história da franquia. Teve algumas
Porque
mesmo.
na série clássica era só uma pessoa com um bigodinho Fu Manchu e um blackface, né? Pintada de com a pele
Eles até
pintada de.
zoam isso, né? Em Deep Space Nine, no episódio que volta, alguém pergunta, né? O que aconteceu? Dá, a gente não fala sobre isso.
E em Enterprise eles explicam, né? Que tem toda a questão da genética, do vírus genético
Nossa, eu
que
nem lembrava
afeta
disso.
os. Não, que eles dão uma explicação louca lá que os Klingons tiveram que usar eu acho que o sangue dos humanos aumentados ali para curar a doença degenerativa que eles tinham, e em consequência eles acabaram perdendo a testa dos Klingons ali, aquela testa que a gente conhece, e ficando mais parecido com humanos porque eles tiveram o DNA mudado para ficar parecido.
Mas
É o
como é
tipo
que
de
ficou
explicação que
depois?
eles. Não, que daí, assim, a ideia é que Enterprise tenta explicar por que que a gente conhece Klingons daquele jeito, Worf, e na série clássica não era desse jeito. Sem falar, ah, eles não tinham pensado numa maquiagem para isso. Não. Eles falam, não, era uma avaliação genética, eles criam toda uma explicação.
E ainda sobre Klingon, teve só uma coisa que eu achei meio bosta, que tem a ver com a Chapel e o Mabenga tomando o soro de super soldado, que é o Klingon da informação, aquele Klingon ceder
Nossa,
à tortura deles. Aquilo
essa
é
foi uma.
muito desonrado pro Klingon, aquilo é bem esquisito.
E mais que isso, né? De novo, é aquilo que eu tava falando no começo da nossa live. As coisas aqui têm muito pouca consequência, as coisas resolvem muito fácil, né? Tipo, da mesma forma que o almirante lá meio que, tipo, eles roubaram a Enterprise. Tipo, nem aparece ele falando, não, roubaram,
né?
não, tipo, só corta e não vemos mais ele até o final do episódio. Aqui, uma benga começa a bater no cara e fala, eu sei que vocês não torturam, ele dá outro soco. Ah, então, são 30 pessoas, eles estão na ponte, ele dá toda a informação.
Imagina, um Klingon ia preferir morrer com honra? Nunca que um Klingon ia abrir o bico fácil daquele jeito? Ele ia morrer pra ir não prejudicar o. Imagina, achei aquilo bem esquisito. Toda aquela cena dos dois com o Super Soro foi bem estranho, assim, bem esquisito. A decisão, assim. Eu acho que eles quiseram explorar um pouco o. Eu não sei se isso vai ter consequência, né, depois, mas eu acho que eles quiseram explorar um pouco o passado do Mabeng dela, né, da guerra, e mostrar que foi um negócio que teve impacto grande neles, né, a ponto dele. Tipo, usar aquele soro e torturar e tal para garantir que não acontecesse de novo, enfim. Mas eu acho, sei lá, eu acho que tinha forma. Eu acho que Star Trek consegue resolver coisas assim de forma mais elegante, sabe? Tipo, eles descobrirem as coisas e chegarem onde eles chegaram naquele ponto da nave de uma maneira menos porradaria, assim, sei lá. Aquilo eu achei bem estranho. Foi a coisa que mais me incomodou no episódio.
É que tem umas questões, eu tento relevar algumas coisas, e algumas coisas acaba sendo mais difícil, porque assim, a gente tá voltando a falar de uma série onde cada episódio tem que se fechar em si mesmo. E assim, numa série tipo Discovery, que você vai ter 10 episódios para desenvolver uma mesma história, é mais fácil você pegar um certo ato e explorar a consequência dele ao longo de episódios. Aqui as coisas precisam se resolver naqueles 45 minutos, 50 minutos, uma hora no máximo. Então, é o tipo de coisa que eu fico sempre meio dividido, assim. Me incomoda aqui, mas, putz, a história precisa andar. E esse tipo de coisa, assim, tem formas melhores de fazer isso.
Porque Nova Geração, Voyager, Deep Space Nine sempre conseguiram. Deep Space Nine é um pouco mais fora da curva depois pro final, mas essas outras sempre conseguiram fechar, né, em si mesmo, assim.
Mas assim, se a gente chega e para e assiste qualquer uma das séries com um olhar mais crítico, a gente acha um monte
É, isso é
desses
verdade, é.
furos de roteiro, né? Tipo, a gente acha um monte de situação que se resolve muito fácil. E isso sempre estava lá, né? É que daí, assim, a gente era um pouco mais leniente com as coisas, falando, é uma série dos anos 60, é uma série dos anos 90. Sabe, tipo, é o tipo de coisa que a gente passa mais pano. E a dramaturgia serial, ela avançou muito nos últimos 20 anos, 30 anos. Então, algumas soluções que o pessoal acaba adotando de roteiro incomodam muito mais hoje em dia, né? E é muito mais difícil passar um pano.
É esse negócio, né? A gente não fez live comentando cada episódio de Nova Geração e Deep Space
Exato.
Nine. Talvez se a gente tivesse, a gente também encontraria coisas que incomodam nos episódios, né? O Adinei falou: vou ser sincero, achei esse episódio mediano para baixo. Eu não vou dizer que eu achei, tipo, ruim, mas eu acho que é o meu menos preferido de Strange New Worlds até agora. Eu achei. Principalmente por conta desse negócio da Chapel e do Mabeng, eu fiquei meio ofendido, assim.
Sendo bem
Foi
sincero, eu
isso.
acho que para mim também. Assim, eu gostei muito desse episódio. Mas assim, não tem nenhum episódio de Strange Worlds que eu não gostei. Mas se colocar aí os 11 episódios que saíram até agora, ele possivelmente ficaria no meu último lugar.
Eu acho que ele é o meu menos favorito. Espero que a.
E o Anderson falou, né? E ainda assim é melhor que a segunda temporada inteira de.
Com certeza, com certeza. Eu só espero que eles parem de girar a câmera. Vamos ver se vai continuar esse gira-gira de câmera, que eu não estou entendendo de onde isso está vindo. Não
Justo.
sei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei que a gente não comentou.
A gente falou muito sobre o que, tipo, Tipo, a gente falou muitas impressões sobre vários eventos, mas a gente não falou sobre o que é o episódio.
É, verdade.
E no final das contas, enfim, só para deixar registrado aqui, né? É um grupo de humanos e Klingons juntos que não estão felizes com a paz. Isso é uma coisa que, assim, durante a série clássica, a relação entre humanos e Klingons é uma guerra fria, né? Tipo, eles não estão mais em guerra, mas tem sempre conflitinhos aqui e ali, né? Tipo, são ex-inimigos. Eles estão num armistício, né? Eles estão num, num cessar-fogo, eles estão em paz. É uma guerra fria, né? E a guerra entre Klingons e humanos, né? E Federação, enfim. Aconteceu na primeira temporada de Discovery, né? Para todos os efeitos. E tem um grupo de pessoas, tanto Klingons quanto humanos, quanto Federação, né? Que não estão satisfeitos com o fim da guerra e eles querem que volte a guerra para eles poderem lucrar com isso tudo, né? Então, a ideia era simular um ataque da Federação aos Klingons num planeta lá que é um planeta que faz mineração de lítio.
E é um planeta que tem duplo controle. A cada 30 dias fica na mão de um...
Fica fazendo esse...
Tava na mão
essa intercalação. E a ideia é que a Laan, né, ela tava de licença, ela foi atrás da menina que sobreviveu ao ataque dos Gorn, porque ela se identifica com essa menina, porque ela também sobreviveu ao ataque dos Gorn, ela queria ver se ela estava bem e tudo. E ela acaba descobrindo nesse planeta, né, onde a menina está, descobre esse plano, né, contra a Federação, e a tripulação vai lá para resgatar ela e impedir esse plano de acontecer. É um plot bem simples, mas eu acho que funciona para o canon, né, funciona para a visão geral da história. Ele cria esse perigo iminente e eu acho que não é uma coisa que... Assim, o final do episódio acaba com esses Klingons, pelo menos, que estavam no controle do planeta, tendo um respeito maior, pelo menos pelo Spock, né? Ou seja, pelo capitão que está representando a Federação ali naquele momento. E eu não acho que a gente vai ter uma guerra de novo entre a Federação e Klingons.
Não, acho que não.
O que a gente vai ter aí no futuro, que é como termina o episódio, é essa guerra contra os Gorn, que pode gerar problemas de canon, né? Tipo, o Kirk, quando ele encontra o Gorn lá no episódio Arena, é a primeira vez que ele vê, né? E tal. Então, a menos que isso tudo seja tratado como uma guerra secreta, né? Nesse sentido, eu não sei como eles vão trabalhar isso.
Mas eles também... Eles meio que viram também os Gorn no episódio lá que o Spock fica puto e salva eles lá. Eles, também a gente já teve alguns momentos que meio que quebraram esse canon do Kirk, não teve?
É porque aí aquele tipo de coisa que aconteceu com aquela nave e assim, eu não sei se todo mundo da Federação sabe cada encontro que o Kirk tem durante a coisa. Então pode ter sido esse evento que aconteceu com essas pessoas e beleza. Eu acho que assim, eu não tenho nenhuma relação afetiva com a série original. Tipo, quando a série original foi feita, eu tenho certeza que o Gene Roddenberry não estava pensando que essa série ia durar mais de 50 anos. E de que tudo que ele colocasse ali fosse ser considerado um cânon escrito em pedra, que não poderia ser mudado.
Não sei nem se existia essa noção de...
Possivelmente
de lore
não.
Lore canon, duvido que existisse isso naquela época, essa noção, assim, em série.
E assim, né, aquela coisa, tipo, pô, imagina se a gente ficasse aqui reclamando porque o Pike, o pessoal de Discovery, o pessoal de Enterprise nunca foram no planeta dos nazistas lá que o Kirk foi, sabe? Ah, nunca foram no planeta lá dos gangsters, nunca foram no planeta dos gladiador romano. Que era um monte de solução. Tipo, ok, gente, a gente tem essas fantasias aqui de nazista. É esse é o orçamento que vocês têm para esse episódio, faz aí. Não dá para seguir. Tipo, a ferro e fogo canon de uma série dos anos 60. Então, é o tipo de coisa que eu toquei.
É, eu não achei que eles fossem investir mais nos Gorn, assim. Eu não achei que fosse ser um inimigo que voltasse. Porque apareceu ali, teve dois episódios, né, de Gorn na temporada passada. Eu não achei que fosse ter mais de Gorn, assim. Eu quero ver como que eles vão explorar isso, porque. Eu não sei se o se, acho que eu até comentei aqui. Ah, aqui é o episódio dos Gorn que foi bem terrorzão, tipo Alien, assim. Foi um que a gente não fez live. Eu lembro que você acho
É, a
que
gente
tava
vai fazer na live
viajando e tal,
depois,
você não
comentando por
fez.
alto, né?
É. A gente comentou mais por alto. Mas esse tipo de inimigo, esse tipo de coisa, eu acho muito legal quando não aparece, quando fica esse climão de suspense que nem foi. No episódio, que é mais assim, tipo, a expectativa do bicho, né? Do que o bicho aparecendo em si. E
E
eu não
tem essa
sei como que eu vou
questão.
fazer isso agora, né? Acho que não vai
Tem
dar.
essa questão também, né? Que os Gorn que a gente viu. A gente viu o Gorn bebê.
É, foi o que o Anderson falou. A gente viu, foram
E a
Gorn
gente viu os
recém-nascido.
Gorn que logo depois. Assim, um Gorn infante, né? E eu acho que nessa série. Nessa temporada a gente vai ver os Gorn adultos.
Gorn adulto.
E na próxima temporada vai ver eles aposentados.
Na
Não,
fila do INSS.
eu acho que, assim, eu já tive uma impressão bem diferente da sua. A minha impressão, de verdade, é que os Gorns vão ser os vilões de Strange New Worlds. Não tô falando nem da segunda temporada.
Entendi.
Eu acho que vão ser os vilões da série, né? Tipo, como de repente você pode considerar os Klingons como vilões da série original, apesar que não é bem isso, mas
É
você
tipo os
pode considerar.
Romulanos, né? No, nova geração, os Cardassianos.
Cardassiano em Deep Space Nine, né, e depois Dominion. Eu acho que os vilões que a gente vai ter permeando Strange New Worlds vão ser os Gorn.
Interessante. Vamos ver como eles vão realmente resolver. Porque assim, por mais que a gente você não se incomode, eu também não sei se eu tenho esse apego todo a esse tipo de questão de lore e tal. Eu acho que, no geral, é uma preocupação deles, né? Eu não acho que é aceitável para eles ali produzindo a série, pensando simplesmente falar, não, vamos jogar fora isso aqui, deixa para lá e tal. Eu acho que eles têm que ter um cuidado com isso, né? Eu não assisti o episódio dos Gorn na série original, então eu nem sei como é tratado os Gorn,
É um Gorn, né? Tipo,
um
nesse episódio. É assim, basicamente o Kirk e esse Gorn são transportados para esse planeta e tem uma entidade lá que fala: vocês vão brigar até a morte, porque
Eles
eles
são
só.
tipo atacados pelos Gorn, eles só
Não,
encontram
não, não.
Gorn na, entendi, em um
E
contexto,
daí,
entendi.
eu posso estar falando alguma besteira, alguém me corrija aqui se for o caso, mas pelo que eu lembro ó, vocês dois estão nessa arena, vocês dois vão batalhar, e quem vencer, quem perder, eu vou destruir a nave.
Tá.
Tem uma nave de Gorn e tem uma nave da Enterprise. E daí, se eu me lembro bem, o Kirk consegue vencer ali
Como você tá
a.
dando um soco assim?
Não, as porradas do Kirk não faz nada com o Gorn, ele é muito mais fraco, né? Tipo, o Gorn é mostrado como um ser extremamente forte, e daí o Kirk acaba tendo que vencer ele com estratégia e inteligência.
Ah, entendi.
Mas aí o Kirk acho que perdoa, perdoa não, é meio que fala, ah, não, tipo, a gente não tá aqui para matar outras raças e
Entendi.
tal, segue a vida, vamos cada um pro lado. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso.
O Imaginei falou, quando o Kirk encontra, ele informou a frota ou não?
Ah,
Não sei
aí.
se tinha esse tipo de coisa na série original, de ser tão específico assim, de
Eu não
tipo.
lembro se tinha um debriefing no final.
Aí, ó, o Anderson falou que ele usa esse ataque.
Ah, ele usa,
Aí,
obviamente.
ó, ele usa, só não é
Né?
muito efetivo.
É.
Not very effective. Deu para entender, Anderson, deu para entender. O que mais, Jôni? Mais alguma coisa a dizer? Porque o que eu queria dizer do episódio, eu já falei.
É, deixa eu ver. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha anotado. Falei aqui da advogada da Una, né? Que a gente não sabe quem é, vai descobrir no próximo episódio. A Pilia, a gente teve uma boa discussão sobre ela. O espinafre mágico do Mbenga e da Chapéu. E o Spock emocionado. E a questão dos Klingons com essa mistura aí. Eu acho que cobrimos tudo do
Cobrimos,
episódio
cobrimos.
e foi bacana. Próximo episódio é o episódio de julgamento.
É episódio de julgamento? Boa.
Eu acho que vai ser. Assim, uma coisa. Não é um spoiler, mas teve gente que assistiu os dois primeiros episódios, né? Teve gente que teve acesso à Premiere antes da estreia. E uma coisa que eu vi muito na minha timeline é muita gente chorou vendo o segundo episódio. Então, prepare lencinhos.
Prepare os lencinhos, já fique avisado aí.
Pode ser que essas pessoas que comentaram, acho que foram umas três pessoas que eu vi passando minha timeline e falaram isso. Pode ser que sejam pessoas muito emocionadas, tal qual o Spock de Strange New World? Pode. Mas eu me prepararia.
Então, prepararemos os lencinhos para esta quinta-feira. Jôni, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, como sempre.
Eu que agradeço, Kika.
Os seus contatos estão todos na descrição do vídeo, para quem quiser seguir o Jôni. Vai sair áudio desse aqui, lá no Super Amigos.
Vai.
Então, quem
Eu não
pegou
sei
pela
quando que eu vou
metade...
conseguir, mas eu vou tentar.
Quem pegou pela metade, quiser ouvir ou preferir ouvir do que assistir, estará lá
E
no
daí
Super
sai no
Amigos.
Spotify, sai em agregador de feed, de podcast, e dá pra ouvir
Boa.
lá. Procura por Super Amigos, como se fosse Super Amigos, só que com um B de bola no final.
Tem no, tá aqui, tem aqui embaixo, acho que o nome também na descrição tá lá.
E
O
lá
nome.
você acha a versão podcast disso aqui.
Boa. E obrigada a todo mundo pela companhia, pela presença, como sempre. Esperamos vocês de novo no domingo que vem para falar do segundo episódio com os nossos lencinhos, aparentemente. Boa semana para todo mundo e até. Eu ainda volto pro canal essa semana que quero gravar vídeo de Cyberpunk, mas de
Boa.
Star Trek é semana que vem. Tchau,
Semana
gente.
que vem.
Valeu!